Olá e sejam bem-vindos a este que é mais um episódio, o quarto do nosso podcast. Se tem acompanhado esta nossa jornada sobre a inteligência artificial, pois digo-lhe que já passámos pelas bases e já percebemos o que são estes grandes modelos de linguagem, os LLMs, por exemplo. Mas hoje damos o salto mais importante. Vamos falar de produção, ou seja, de como tirar estas ferramentas do laboratório e levá-las para o mundo real, para o dia-a-dia das empresas. E para isso, claro, já sabe, não estou sozinho. Comigo tenho a minha co-host digital, a nossa assistente virtual, a Tuia. Olá.
Olá. É um prazer estar aqui outra vez. E tens toda a razão. Construir um protótipo ou brincar com um chatbot num ambiente fechado é a parte fácil. O verdadeiro desafio para qualquer negócio surge quando precisamos que esse sistema responda a milhares de utilizadores reais, em simultâneo, sem falhar, sem demorar uma eternidade e, claro, sem estourar com o orçamento.
Exatamente, Tuia. E o segredo para que isto funcione começa muito antes do modelo em si. Começa na forma como organizamos os canais de dados. Para que uma IA funcione bem na sua empresa, ela precisa de ser alimentada com informação limpa, fresca e bem estruturada. E há três técnicas cruciais aqui que vale a pena explicar de forma simples. A cache semântica, a injeção de funcionalidades e a recuperação de contexto. Tuia, queres explicar a primeira, a cache semântica?
Com todo o gosto, até porque a cache semântica é música para os ouvidos de qualquer gestor financeiro. Imagina que crias um assistente virtual para uma loja online e os clientes passam o dia a fazer a mesma pergunta. Como funciona a vossa política de devoluções? Em vez de a IA processar o texto e pensar na resposta do zero todas as vezes, o que consome imensa energia e custa dinheiro, o sistema vai a uma espécie de memória rápida e entrega a resposta que já tinha dado antes, num piscar de olhos.
E é fantástico porque reduz drasticamente o tempo de espera para o utilizador final e poupa imenso dinheiro em custos de processamento. E por falar em tempo de resposta e velocidade, isso leva-nos diretamente ao hardware, às famosas GPUs, que são aqueles chips super potentes que aguentam com este trabalho pesado. Há uma estratégia vital aqui. Para que a IA seja mesmo rápida, devemos manter o processamento o mais perto possível de onde os dados da empresa estão guardados.
Ora, nem mais. Se andarmos a passear dados confidenciais de um servidor para o outro através da internet, não só perdemos velocidade, como abrimos portas a riscos de segurança desnecessários. O ideal é usar uma plataforma de dados unificada na nuvem. E há outro detalhe muito prático que os administradores adoram: o controlo granular. Precisas de conseguir ver ao cêntimo quanto está a gastar cada projeto e definir limites automáticos para que um sistema não fique a correr indefinidamente e te estrague as contas do mês.
É verdade, isso é garantido, que ninguém quer surpresas na fatura. Mas olha, mudando aqui de cenário, a parte que mais me entusiasma é ver a IA deixar de ser apenas uma ferramenta que gera texto e passar a ser um motor que executa ações. É aqui que entram os chamados agentes de IA e os sistemas de orquestração.
Exatamente, Luís. Essa é a verdadeira revolução. Um agente de IA é, no fundo, um assistente focado numa tarefa específica, mas que consegue ligar-se ao mundo exterior e a outras aplicações. Dá aquele exemplo prático da loja online. Acho que ilustra perfeitamente.
Imagina que um cliente fala com o teu assistente virtual porque quer devolver um produto. O agente IA consegue, sozinho, consultar a base de dados interna para verificar se a encomenda existe, ligar-se ao sistema da transportadora para gerar uma etiqueta de envio, confirmar a morada com o cliente e concluir o processo enviando-lhe o documento pronto a imprimir. Ou seja, a IA passa a ser o maestro que liga os dados do teu negócio às ações do mundo real.
E o melhor de tudo é que as ferramentas modernas já trazem estes blocos de construção integrados. Isso significa que as equipas conseguem criar estas aplicações complexas e ecrãs muito fáceis de usar em poucos minutos, sem precisarem de passar dias a gerir infraestruturas complicadas.
É definitivamente a democratização total desta tecnologia dentro das organizações. Bom, Tuia, acho que conseguimos, ou pelo menos tentámos passar uma excelente visão do que é levar a IA para o mundo real.
Sem dúvida. No próximo episódio, vamos entrar num terreno mais sensível, mas absolutamente crucial: a segurança, a ética, os preconceitos ocultos nos dados e como evitar que a IA invente informações falsas, as famosas alucinações.
E é um tema imperdível. Fiquem por aí, continuem a acompanhar estes episódios deste podcast e, já sabem, ponham a tecnologia a trabalhar para vocês.